Ciência e Esporte, por Paulo Santiago.
Professor Paulo, o que a ciência do esporte sabe sobre a questão de atletas transgêneros? Existem vantagens e desvantagens?
Bom dia, Gabriel. Bom dia, ouvintes. Esse assunto, né, que está relacionado às perguntas que você fez sobre os atletas transgêneros e sua participação no esporte, gera polêmica, vai gerar discussão. E o que eu já posso adiantar é que eu não tenho nenhuma opinião formada e nem tenho nenhum tipo de juízo de valor ou preconceito sobre isso. A única coisa que eu vou colocar aqui hoje são dados de um artigo publicado nesse ano de 2018, agora, né, recentemente, no mês de fevereiro. Ele é da International Journal of Sports Physiology and Performance, e ele traz no título uma pergunta até que é interessante, que é a natureza versus criação, se existem diferenças de desempenho entre homens e mulheres, e se isso atingiu já uma assíntota, que seria, né, na matemática, né, duas curvas assíntotas, né, ou retas, são aquelas que nunca se encontrarão. Então, isso remete à questão do desempenho. Será que a mulher nunca vai chegar no desempenho do homem? O que eles mostram no trabalho é uma avaliação histórica, basicamente de dois esportes, da natação e corrida. E eles mostram que na natação, em provas de curta distância e de alta velocidade, então são provas de velocidade, a diferença de homem para mulher fica em torno de 2%. Ao passo que na corrida essa diferença já aumenta para 5%. Em provas mais longas e com duração maior, tanto para natação quanto para corrida, essa diferença já vai aumentando. Então, em provas aí, né, que tem a duração acima das que são consideradas de velocidade, na natação, a diferença de homens para mulheres sobe para 8%. E na corrida, isso daí já aumenta bem mais e chega a 13% de diferença de homens para mulheres. O que podemos considerar para o esporte de alto rendimento, 13% de diferença, né, de uma categoria ou de um atleta para o outro, são uma diferença muito grande e que está muito distante mesmo de ser atingida para um outro atleta, por exemplo, que apresente 13% de valores, né, de desempenho menor que o outro atleta. Então, isso é interessante, o artigo mostra que sim, existe uma questão visível, né, e numérica de diferença de homens para mulheres em relação ao desempenho, e isso abre toda a discussão na questão dos transgêneros. Não no, especificamente no caso das mulheres que fazem opção, né, e que se declaram do sexo masculino e vão competir com os homens, porque o que nós estamos mostrando aqui de dados é a vantagem do sexo masculino em relação ao feminino. E isso daí foi muito abordado no caso da jogadora Tiffany Abreu, que era do sexo masculino, jogava profissionalmente voleibol e depois passou a se declarar como do sexo feminino, fez tratamento. E será que ela carrega vantagens em relação ao sexo feminino disputando no voleibol? O que podemos colocar é que se fosse como os autores mostram, sim, o sexo masculino teria vantagem na natação e corrida em relação ao feminino. Mas o quão próximo, né, no caso, um atleta masculino, quando, né, começa a jogar junto com atletas do sexo feminino e faz todo o procedimento de tratamento, o quanto de vantagem isso ainda permanece? Infelizmente, a gente não tem estudos disso, é muito pouco, é escasso, então não dá para ter opinião formada ainda. O que temos são alguns dados só de associações, né, como no caso algumas regras que não são muito bem esclarecidas, mas, por exemplo, que transgêneros que estão disputando no feminino não poderiam ter 10 nanomilimol por litro de testosterona, teriam que manter isso daí no mínimo por um ano, então não poderiam ter níveis de testosterona acima, caracterizando como se fosse um doping ou vantagem em relação às outras jogadoras. Então isso é muito polêmico, a gente tem esse trabalho, é muito pouco, é bem escasso e mostra somente que a gente precisa discutir mais, estudar bem mais isso para poder entender melhor todas essas situações. Tá ok? Obrigado e tenha um bom dia.
Eu sou Gabriel Soares, nós ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esportes da USP Ribeirão Preto.
Ciência e Esporte, por Paulo Santiago.